Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Alguém aqui já ouviu uma frase? Mas eu também já sou filho de Deus. Em algum momento da sua vida, você ouviu alguém reivindicando alguma coisa, dizendo: poxa, mas eu também sou filho de Deus. Essa frase é muito comum para nós reivindicarmos, às vezes, aquilo que entendemos ter algum direito. Mas eu queria bater um papo com vocês hoje, vocês de casa e vocês que estão conosco aqui nessa manhã, para a gente entender um pouco melhor como que nós podemos estar desperdiçando algo que nos foi dado e algo muito precioso, muito valioso, que nós costumamos chamar de herança. E uma herança imerecida. A gente sabe que quem geralmente recebe uma herança são os descendentes, os filhos, os herdeiros diretos. Então essa frase, mas eu também sou filho de Deus, é uma frase muito popular, mas que, de acordo com o nosso manual de vida, ela não encontra som. Ela não encontra fundamento. Por quê? Porque em nosso manual de vida, nós entendemos claramente que todos nós, sem exceção, todos nós somos criados por Deus. Todos. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, eu gostaria que você pudesse, se você tem acesso ao manual de vida, que você ficasse aí, acessasse, se você tem acesso ao seu smartphone, ou então a própria Bíblia de papel, né? O manual de vida. Eu queria que você acompanhasse esses textos, porque eles vão embasar tudo que nós falaremos aqui, essa nossa conversa de hoje. Então, lá no Evangelho de João, o quarto Evangelho, no capítulo 1, o verso 11 e 12 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O evangelista João está falando que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. E aí o verso 12 diz o seguinte: mas a todos, sem exceção, todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que o nosso manual de vida está dizendo para nós, de uma maneira muito simples e clara, é que todos nós, sim, somos criaturas do Senhor, obra-prima do Criador. Porém, somente aqueles que receberam a Jesus puderam ser feitos, puderam se tornar filhos de Deus. E eu preciso falar isso aqui, porque senão adiantaria eu iniciar a nossa palestra sem essa verdade explícita, porque nós estamos acostumados a dizer a frase tão popular: mas eu também sou o filho de Deus. Mas essa é uma frase popular e muito agradável de se dizer. No entanto, ela não encontra base na verdade, no manual de vida. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar de uma maneira muito clara, lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 37. Você pode ir lá também, aí você avança um pouquinho as páginas, João, Atos, e aí vem Romanos. E aí você vai se deparar com um texto, lá no capítulo 8, verso 17, que diz o seguinte: bom, se aqueles que receberam, né, Jesus, se foram feitos filhos, então Paulo diz aqui, de maneira muito clara: se somos filhos, então somos herdeiros também. E ele continua: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Uau! Que notícia fantástica! Aqueles que foram, aqueles que se tornaram filhos, aqueles que acolheram o Filho de Deus, aqueles que receberam Jesus, eles passaram a ser herdeiros do próprio Deus e co-herdeiros com Cristo. Eles partilham da herança co-herdeiros com Cristo, com o primogênito de Deus. E essa notícia, ela é muito importante, muito especial para todos nós, e nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar essa dádiva. Mas me parece que às vezes nós negligenciamos. A música que nós cantamos, ou melhor, que nós ouvimos, na poesia dela, ela resume a história de dois filhos. É uma história muito conhecida. Mesmo aqueles que não têm uma prática de manusear o manual de vida constantemente, em algum momento da sua trajetória de vida, já escutou a parábola do filho pródigo, certo? Onde nós temos dois filhos, uma jovem que pede a parte da sua herança e o mais velho, que é aquele que fica na casa do pai. E a música que nós ouvimos fala exatamente sobre isso, mas o lamento do filho mais velho. Um lamento do sentimento que havia no coração do filho mais velho. E é interessante porque me parece que hoje nós repetimos as mesmas atitudes. Nós que já tivemos o entendimento para abraçar o filho, nós que tivemos o entendimento de que nos foi dado uma herança, muitos têm desperdiçado essa herança, jogado fora, esbanjado todas as riquezas que Deus lhe concedeu com coisas vãs, com coisas que não têm proveito algum. Então está desperdiçando, jogando fora, perdendo toda a sua herança. E outros estão agindo assim, em semelhança ao filho mais velho. Talvez com uma prática religiosa contínua, assídua, frequentando os templos, mantendo ali o compromisso de seguir a herança religiosa familiar, e assim não abre mão disso para que possa, de alguma maneira, receber alguma graça, mas está ali vivendo isso sem, de fato, desfrutar desta herança tão maravilhosa. Que coisa! Estar tendo acesso a toda a herança, a tudo que Deus nos concedeu e não usufruir. Então nós vemos dois panoramas, dois perfis aqui. E nós então paramos e pensamos, qual que eu me encaixo? Será que eu sou aquele que tenho desperdiçado? Ou será que eu tenho sido aquele que não tenho desfrutado daquilo que já foi me dado? Há uma outra faceta dessa história. Um historiador inglês, pesquisando a história de um vilarejo, descobriu que, alguns séculos atrás, um senhor que tinha muitos escravos, ele se identificou muito com um de seus servos, escravos, e no final de sua vida, ele deixou uma herança, cerca de, hoje, seria mais ou menos uns $50 mil, para aquele escravo, depositado em um banco, rendendo juros, correção. E então o gerente do banco vai até esse escravo. E diz para ele: olha, o seu senhor deixou para você uma herança de 50 mil dólares. Você pode lançar a mão deste recurso a hora que você quiser, porque está disponível para você. E então passaram-se os dias, passaram-se meses, e nada daquele escravo ir até o banco para resgatar a sua herança. E então o gerente foi preocupado, foi lá mais uma vez, depois de muitos meses, falar com ele: vem cá, afinal de contas, você entendeu o que eu falei? Você tem muito dinheiro a resgatar a sua herança. E então o gerente foi preocupado, foi lá mais uma vez, depois de muitos meses, falar com ele: vem cá, afinal de contas, você entendeu o que eu falei? Você tem muito dinheiro, você tem 50 mil dólares que são seus, guardado no banco, você tem esse direito, porque ele foi dado. Você tem esse direito porque ele foi dado. E então, aquele escravo chegou e falou assim: eu não sei o que é 50 mil dólares. Você pode me dar, então, 50 centavos? E aí, o historiador, ele diz que, muitas vezes, nós não temos entendimento claro daquilo que nós recebemos, e então só lançamos mão de migalhas. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque eu creio que nos foi dada uma herança para toda a humanidade. Foi disponibilizada uma herança imerecida, porém disponível para todos. E nós não podemos estar nem como irmão mais velho, sem estar na casa e sem usufruir, nem como irmão mais novo, estarmos desperdiçando aquilo que nos foi dado, e nem como esse escravo, vivendo preso, escravo literalmente, a um entendimento de que ele não consegue entender e compreender a grandeza do que ele recebeu. Então eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o que realmente representa essa herança para todos nós. A nossa conversa vai girar em torno do Evangelho de Mateus 26, um único verso, verso 39. Esse é o momento onde Jesus, aquele que nos proporcionou termos acesso a toda esta riqueza, ele estava nos últimos momentos dos seus dias aqui neste mundo. Enviado por Deus, pelo Pai, ele então, numa determinada noite, vai até um lugar chamado Getsêmani. E ali, de joelhos, ele faz uma oração. E a oração que ele faz é muito também conhecida. Ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava ali, orando, conversando com o Pai, e diz o texto que ele vivia uma angústia tão grande. Ele estava numa luta interior tão grande que os seus poros transpiraram sangue. Tamanha angústia que estava no coração de Jesus. E mais à frente, o Evangelho de João registra, lá no capítulo 18, verso 11, que quando um dos seus discípulos pegou uma espada para cortar o pescoço de um dos soldados quando vieram prender Jesus, e aí errou e acabou acertando na orelha, porque não era um guerreiro, mas sim um pescador, e pescador não tinha habilidades com espadas, então ele acabou errando o pescoço e acertou na orelha. Ele disse imediatamente, Jesus falou para Pedro, mete esta espada na bainha agora, por acaso eu não hei de beber o cálice que meu pai me deu? E repreende com toda a autoridade a atitude de Pedro. Mas o que me chama a atenção é que esse negócio de cálice, e talvez alguns aqui, talvez os mais jovens, nem entendam o que é cálice. O que é cálice? Seria o mesmo que uma taça, ou o mesmo que um copo. Mas vamos manter cálice, porque o texto do Manual de Vida usa justamente esse termo. Mas ele estava com isso na cabeça. Percebam que ele pede ao pai que, se possível fosse, afastasse dele este cálice. Depois, quando ele repreende Pedro sobre a atitude dele, ele repreende dizendo, por acaso eu não hei de tomar o cálice que meu pai me deu? E aí me vem a seguinte pergunta. Gente, o que que tem dentro deste cálice? O que que tinha, Augusto, dentro deste cálice? Você de casa sabe o que havia dentro daquele cálice que Jesus estava suplicando, de certa maneira, que ele não tomasse, mas que ele se submeteu a tomar em obediência e amor? Talvez você diga assim, sim, Alexandre, eu sei, está se referindo à questão da sua crucificação. Jesus, pela sua onisciência, ele sabia bem que ele iria ser crucificado, ele iria ser colocado no madeiro, ele iria ser chicoteado, ele iria sofrer muito. Talvez, sim, você tenha razão. Mas isso não responde à pergunta. O que tinha? O que havia dentro do cálice? Eu queria te convidar para a gente poder fazer uma breve investigação no Manual de Vida, tentando descobrir exatamente do que Jesus estava falando naquele momento e por que isso pairava durante toda aquela noite na mente, no raciocínio de Jesus. Talvez, se nós descobrirmos o que havia dentro do cálice, talvez nós vamos dar mais valor à herança que nos foi dada. Então vamos lá? Vamos desfrutar um pouquinho do nosso manual de vida. Quando a gente olha para o Novo, ou melhor, o Antigo Testamento, a gente vê alguns vultos, algumas pistas do que seria este cálice, porque há algumas citações ali. E talvez esse primeiro momento da nossa investigação possa parecer para você uma má notícia. Mas eu já quero adiantar que, em seguida, após a má notícia, tem uma boa notícia. Então fica comigo. Não desligue a TV e não saia. Espere até o final da nossa investigação. Ok? Combinado? Muito bem. Lá no Salmo de número 78, ou melhor, 75, verso 8, nós vemos o salmista citando a respeito deste cálice e nos dá uma pista do que possivelmente havia dentro deste cálice. Ele diz assim, na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Aqui, neste texto, nós estamos vendo que parece-me que o cálice está ligado à justiça divina. E o profeta Jeremias, ele vai talvez falar de maneira mais clara sobre isso. Lá no capítulo de número 25, verso de número 15, você pode ir lá, Jeremias 25, 15. Olha só o que o profeta fala a respeito deste assunto. Ele diz, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás dele a beber a todas as nações a quais eu te enviar. Aqui nesse texto, o cálice representa todo o furor, toda a indignação divina. Eu acho que a gente já começa a ter um vulto do que realmente o cálice quer dizer. Se a gente pudesse investigar mais aqui, nós encontraremos textos lá em Abacuque 2,16, Isaías e tantos outros. Mas a verdade é que, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós encontramos referências a respeito deste cálice e o que havia neste cálice. Para a gente entender bem, o cálice nada mais é do que uma expressão metafórica, ok? Então, essa expressão, ela se refere ao juízo divino sobre o pecado. Então, cálice é uma expressão, não é o cálice literal, não é um copo literal, mas ela representa o juízo divino sobre o pecado. Vou repetir, sobre o pecado. Ok? Muito bem. Então, continuando a nossa investigação, a gente, então, vai entender que, muitas das vezes, tratar deste tema, a ira de Deus, não é muito confortável, não atrai, não dá ibope. A gente não gosta de falar sobre isso, até porque o nosso parâmetro de ira é o parâmetro humano, pecaminoso. A ira que surge das nossas emoções, produto da nossa pecaminosidade. Só que a ira divina não se compara à ira que nós conhecemos, que nós experimentamos, porque nós estamos corrompidos por conta dos nossos pecados. Então não se compara uma coisa com a outra. A ira, a nossa ira, nos leva a pecar. A ira divina é justiça, é completamente diferente. É punição contra o pecado, aquilo que é errado. A nossa ira nos leva a pecar. Tanto que o próprio manual de vida diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Não cometa erros. Ok? Muito bem. Mas, como eu disse, isso não é muito atrativo para nós conversarmos sobre este tema. Mas se nós não tratarmos deste tema aqui, nós teremos dificuldade de dar verdadeiramente valor ao que nós recebemos do próprio Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que somente e exclusivamente como um Deus amoroso e pronto, final. Ele é amor. Mas nós não podemos esquecer que ele é justiça. Então, quando Jesus fala lá em João 3,16, ele diz, final, ele é amor. Mas nós não podemos esquecer que ele é justiça. Então, quando Jesus fala lá em João 3,16, ele diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Notícia boa. Mas ele continua, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, olha só, não verá a vida. Se ele parasse por aí, tranquilo, mas ele continua, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entenderam? Jesus, ele sim, ele é a resposta para todos nós, todos sem exceção, a resposta para o juízo divino. Mas aqueles que não o compreendem, aqueles que não o recebem, aqueles que não olham para Jesus como uma opção de segui-lo, eles, infelizmente, estão nesta condição de permanecerem na ira de Deus. Então, essa é a notícia ruim. E aí me parece que boa parte da humanidade está como aquele escravo que recebeu uma herança imensa, mas não lança a mão porque não entende, não compreende. E talvez acesse até essa herança, mas com migalhas, deixando de desfrutar de fato daquilo que já foi lhe dado por meio de Cristo Jesus. Então a importância de nós entendermos e investigarmos isso é muito importante. Então quando nós voltamos Também lá para as cartas do apóstolo Paulo, a gente se depara aqui com alguns textos. Quando ele escreve ao povo de Roma, à igreja de Roma, ele fala o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Piedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí no capítulo 2, o verso... O próprio apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 3, ele diz assim: mas nós éramos filhos da ira. Bom, eu acho que já deu, né? Eu acho que a gente já entendeu que o negócio, a chapa esquenta para aqueles que não entendem o que Deus ofereceu para nós. Então, acho que a notícia ruim já deu. Eu acho que a gente já entendeu bem o que estava ali no cálice de Jesus. Você já sabe? O cálice de Jesus, o cálice que foi dado a Jesus, trata-se do cálice que continha toda a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. Pare e pensa. Toda a ira de Deus contra todo o pecado de toda a humanidade. Você imagina aquele que não tinha pecado receber sobre ele a responsabilidade, o compromisso de pagar a sentença da punição, da justiça, de todo o pecado, de toda a humanidade, receber o furor do Pai, o furor de Deus, a ira de Deus sobre ele. Talvez você ainda não alcance, mas eu queria ilustrar para a gente poder entender. Você sabe por que que a gente não consegue dar conta de pagar pelos nossos pecados? Por isso que nós não adianta a gente fazer boas ações para alcançar a salvação, sermos uma boa pessoa para alcançarmos a salvação. Na realidade, isso tudo é muito bom e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas não são essas coisas que nos levam até o Pai. Porque essas coisas não pagam a nossa dívida. Quer ver só? Vamos lá. Se o PG, que está aqui, bem aqui atrás da Acimara, levanta aí, PG, a sua mão. Isso, esse cara aqui, que é pequenininho. Se ele dali cisma de levantar, vir aqui, porque ele não gostou muito da minha palestra, esse negócio de ira, já deixou ele irado, ele vem aqui e simplesmente senta a mão e me dá um tapa na cara aqui, na frente de todo mundo. O máximo que vai acontecer é o quê? Todo mundo vai assim, oh! É o máximo. E eu vou cair, é verdade. O tapa que ele vai me dar, sem dúvida nenhuma, vai me jogar no chão. Só que, o que que vai acontecer com ele? Qual será a punição dele? A punição dele será proporcional ao tamanho da ofensa dele. E quem que ele ofendeu com a atitude dele? Quem que ele ofendeu? E o que que eu sou? Nada. Nada. Ele não vai preso? Não. Eu poderia até, sim, mas se você for lá fazer uma denúncia, tal, aí, tal, né, por agressão, tal. Não, mas ele não vai preso, porque eu não vou. Eu não sou nada. Então, a atitude, a ofensa dele contra mim é proporcional a mim. Agora, está pronto aí? Pode ser? Imagina o cara que ofende, que nem o que vocês vão ver aqui agora.
Oh! 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 Is it just us now?
Don't you dare.
Oh! Oh!
Perto das pessoas, numa cerca para cumprimentá-las, ele leva um belo de um tapa na face. Qual que você acha que vai ser a punição daquele que o agrediu? A ofensa foi a mesma, né? Do Paulo Gilson comigo. Mas só que aquele cara imediatamente foi pego, imediatamente foi preso, passou por um interrogatório, uma investigação. E eu estou falando desse cara aqui, Emmanuel Macron, e o cara que é presidente da maior potência mundial como o presidente dos Estados Unidos. Em certa ocasião, George W. Bush estava visitando uma nação e ele foi assumir o palanque para uma entrevista, e alguns de vocês talvez lembrem dessa cena, e um repórter, lembrando que os repórteres não costumam fazer esse tipo de coisa, que fique bem claro, não é verdade? Não costumam fazer esse tipo de coisa. Porém, um repórter tirou ambos os sapatos e na hora que o presidente George W. Bush, ele assumiu ali a palavra, ia assumir a palavra, ele simplesmente lançou um, e aí ele, como um veterano de guerra, atento, ele rapidamente se esquivou, e aí lançou outro logo em seguida, e que ele se esquivou de novo. Mas aquela atitude que nem pegou no presidente, fez com que aquele repórter fosse punido severamente por conta da ofensa que ele proporcionou. Vocês estão comigo? O que eu quero dizer aqui é que a ofensa, ela é proporcional à pessoa ofendida. E todo pecado, Igor, todo pecado, ele é um pecado contra Deus. E Deus abomina o pecado. Então veja bem, se todo pecado é contra Deus, a nossa ofensa é do tamanho de quem? Alguém arrisca? A nossa ofensa é do tamanho de Deus. Como é que, Anderson, eu vou pagar essa ofensa? Nem que eu vivesse 1000 anos, eu daria conta de pagar uma prisão perpétua por 1000 anos. Eu não daria conta de pagar. Porque Deus, ele é insondável, ele é grande, ele é poderoso, ele é santo. E eu o ofendi. Então agora entendam o tamanho da ofensa de uma pessoa, de um pecado contra Deus. Imagine o tamanho da ofensa de toda a humanidade sendo a ira de Deus contra tudo isso em cima do único filho amado, que quando esteve sendo batizado, o próprio pai disse: este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Jesus, naquele momento, pelos poros saía sangue, porque ele sabia que ele receberia uma grande punição. A ira de Deus. A ira de Deus. Queridos, assim, quando eu paro para pensar, e o Mel Gibson foi muito feliz para retratar no filme Paixão de Cristo as dores físicas que Jesus passou. Mas nada daquilo se compara ao que ele sofreu durante aquelas 3 horas crucificado e ali recebendo a ira do Pai. E por isso que ele diz Deus meu, por que me desamparastes? Porque o mesmo manual de vida diz claramente que o pecado faz separação de Deus, que Deus não tem parte com o pecado. Quero deixar bem claro que Jesus não tinha pecado, mas ele se colocou como responsável de todo o pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, ele recebeu o furor, a justiça, sobre toda a ofensa que a humanidade cometeu ao Criador. E aí, sabe o que eu faço? Eu escolho viver a vida depois de entender e receber essa dádiva de Deus que é tão preciosa. Eu escolho viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Jesus, quando o termo, um termo muito, muito, talvez impróprio para nós aqui, né? A propiciação, o que, que é isso? O que, que é isso, Alexandre? A expiação. Alguns entendem que a propiciação, a expiação de Jesus na cruz seria uma espécie de, ele desviou a ira, toda a ira de Deus de nós. Não, ele não desviou toda a ira do Pai de Deus de nós. Não, ele recebeu toda a ira sobre ele. Então, é como se o Pai emborcasse todo o cálice sobre o Filho. Então, a palavra melhor para a gente entender aqui é que Jesus esgotou toda a ira de Deus. Jesus, cara, esgotou plenamente toda a ira de Deus na cruz, por amor, por amor, por amor a todas as pessoas, sem distinção, a toda a humanidade, porque o desejo de Deus, do Pai, era justamente ter de volta aquilo que se havia perdido. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, e a gente precisa lançar mão dessa dádiva de Deus por nós. Nós não podemos agir como o filho mais velho e estarmos envolvidos com as coisas do Pai sem desfrutar da sua herança. Ou então, lançarmos mão e jogarmos fora, e gastarmos esta herança de qualquer forma. Ou então, nem sequer lançar mão da herança e ficarmos como escravos a vida toda. Jesus, ele esgotou plenamente, totalmente, totalmente, o cálice da ira de Deus. Mas o que motivou essa atitude? O grande amor do Pai. O grande amor do Pai. Quando a gente lembra do texto mais conhecido do Manual de Vida, que é João 3,16, o que, que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu primogênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Percebe como que esse texto ganha mais profundidade quando a gente para pensar no que de fato aconteceu. E nós não podemos desperdiçar essa herança que recebemos. Paulo, quando, aliás, o apóstolo João, quando ele fala sobre isso, ele trata sobre isso, ele deixa muito claro para nós que não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus é quem nos amou primeiro. O que motivou o coração de Deus a enviar o seu filho foi o amor que ele tem por todos nós. E aí isso traz para nós esta herança. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para concluir, eu quero dizer que a obra realizada na cruz, na obra realizada na cruz, reside toda a glória do plano divino para a humanidade. E que plano é esse, Alexandre? Na cruz de Cristo, nós temos a conciliação da justiça e da misericórdia. Da justiça, quando Cristo recebe tudo aquilo que nós deveríamos receber em nosso lugar, pagando um preço que somente Ele poderia pagar para que pudéssemos receber a herança. E misericórdia, quando nós deixamos de receber aquilo que merecíamos receber para recebermos a graça, aquilo que nós não merecemos receber. A salvação, a herança. Deus, quando olhou para o filho na cruz, ele não enxergou o filho, mas ele enxergou os nossos pecados. Então ele derramou toda a sua ira sobre Jesus. E em contrapartida, após este feito, hoje, Deus, ao olhar para mim, que sou pecador, ele vê o Filho. Porque eu o recebi, porque eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Então, quando Deus olha para mim, um miserável pecador que sou, ele não enxerga mais os meus pecados, porque já foram pagos lá na cruz, mas ele enxerga o seu filho amado, em quem ele tem grande, profunda, imensa alegria. E é assim que Deus olha para cada um de nós hoje. Então, nós recebemos uma herança sem mérito algum. Na realidade, a gente pode dizer assim: a herança que nós recebemos, a salvação é por mérito. Aí alguns teólogos aqui, como o Ulisson e tantos outros, vão começar a se arrepiar ali. Poxa, Alexandre, você estava indo tão bem até agora. E agora você dá um deslize desse, dizendo que a salvação é por mérito? Sim, a salvação é por mérito. Vou dizer para os de casa também: a salvação de Deus é por mérito. Só que é no mérito de Cristo Jesus. No mérito do Filho de Deus. Ele nos amou e pagou o preço dos nossos pecados para que pudéssemos receber e desfrutar das maravilhas das suas riquezas, das riquezas divinas. Então, hoje, depois que a gente descobriu o que havia no cálice, o cálice que Jesus bebeu, a gente vai celebrar a sua morte, celebrar a sua ressurreição, e nós vamos celebrar a nossa esperança na sua volta para nos levar para junto de si. Porque tudo isso não foi feito em vão. Há um propósito. Jesus preparou o lugar para todos nós, lá na eternidade. E nós podemos desfrutar disso quando nós entendemos claramente que foi por amor, e é por amor que Ele nos acolhe em seus braços. A glória da cruz é fazer com que a justiça e a misericórdia possam ser conciliadas e também fazer com que a ira e o amor do Pai sejam conciliados. Eu queria que você tivesse um tempo de reflexão agora. Enquanto você vai refletir sobre a sua vida, eu quero te lembrar que é muito simples ter direito a esta herança. Basta reconhecer que não tem direito algum. Basta reconhecer que você tão somente a recebeu de graça, por amor, mas ela não foi dada sem que fosse pago um preço. Esta herança custou muito caro. A graça de Deus pode ser gratuita para nós, mas para o próprio Deus custou muito caro para que nós tivéssemos ela em nossas vidas. Então basta tão somente isso. E dizer para Ele: eu reconheço que eu não dou conta. Sou pecador como todos que aqui estão. E eu lanço mão da tua graça e do teu amor. Eu aceito o teu sacrifício, eu recebo o teu sacrifício, eu entendo que eu preciso do teu sacrifício. Eu preciso desfrutar da tua riqueza, da tua companhia, eu quero descobrir mais coisas sobre ti. E seguir nessa jornada de vida, de mãos dadas com Jesus. E eu digo, não há coisa melhor para desfrutar deste lado de cada eternidade. Porque aqueles que já fizeram isso não vão receber a vida eterna, de jeito nenhum. Já receberam, já têm e já desfrutam, porque Jesus é a vida e a vida plena. Então, pare e pense um pouco sobre isso e receba o convite de Jesus. Se você entende que você faz parte e você quer receber esse convite de Jesus de sentar à mesa dele, à mesa dos diferentes, à mesa dos pecadores, à mesa daqueles miseráveis como eu, você poderá, nesta manhã, você que está em casa, se preparou a convite da comunidade viva, você que está aqui e que se sentir convidado por Jesus para participar desse momento, participe. Aqui ao lado está a mesa posta com um cálice, não o cálice da ira de Deus, porque este cálice está vazio, mas o cálice que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E juntamente com o cálice, nós temos também ali o pão, que representa o corpo de Cristo. E todas as vezes que nós nos reunimos em memória de Cristo Jesus, nós devemos tomar do cálice, comer do pão, como uma lembrança do seu sacrifício, da sua glória sobre a morte e de que Ele virá nos buscar.